Nós queremos dar as boas-vindas aos que pela primeira vez estão visitando a nossa comunidade. Queremos abençoar a todos, em nome de Jesus, aos que se congregam aqui e aos que estão agora ouvindo de longe, nos outros estados, cidades e países. Esses todos estão congregados agora em nome de Jesus e o Espírito Santo que está em todos os lugares, tudo vê, tudo opera, haverá de ser propício a todos nós em nossas necessidades, angústias e tormentos. Que ao terminarmos esta assembleia, a nossa vida esteja renovada, a nossa casa e aqueles a quem nós amamos possam receber a influência poderosa do Cristo de Deus. Amém. Esta semana, os meios de comunicação trouxeram algumas notícias que preocupam a nós que andamos nos passos de Jesus, porque são sinais de que os tempos são chegados e que nós não podemos mais fazer de conta. Um desses noticiários televisivos trouxe a informação de que uma grande igreja, muito conhecida, está envolvida em lavagem de dinheiro. E que os responsáveis por esta igreja estão sendo acusados e estão prestes a ser levados à justiça. E nós sabemos o grande poder que esta igreja tem, meios de comunicação, o número de crentes. Parece-me que a quarta igreja do país em membros. E nós sabemos também que esta igreja, ela se ocupa muito com a chamada teologia da prosperidade. São igrejas que têm a intenção de promover o bem-estar dos homens, a sua prosperidade material. E nós não achamos que sejam pessoas más ou que eles estejam mal intencionados, mas como nós temos afirmado, mesmo com boa intenção, nós podemos andar num sentido que não é o sentido de Cristo. E quando o sentido da nossa caminhada está equivocado, a nossa queda é uma questão de tempo. E se nós não nos arrependermos do caminho que nós trilhamos, o nosso fim será muito, muito triste. Por quê? Por trás de todos esses equívocos, não só das igrejas que andam equivocadas, mas como de todos os equívocos dos homens, está o espírito desse mundo, a quem Jesus dizia ser Satanás. Como disse o nosso exortador, não se trata de um indivíduo, de uma individualidade, de um espírito que está andando em todo lugar, mas trata-se de um sistema de coisas, de ideias, de costumes, de sentidos que contraria o sistema de Deus, o espírito que é do alto. E se nós não abrirmos os nossos olhos, o que é que vai acontecer? Satanás poderia nos enganar por todo o tempo. Olha, ele não faz isso. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não tem interesse em preservar a mentira. A natureza de Satanás não engana para sempre. Porque o diabo é extremamente destrutivo. Se você estiver andando no sentido errado da vida, segundo os fundamentos de Deus, a destruição da tua vida, a destruição da tua igreja é uma questão de tempo. Porque Satanás, segundo ainda o nosso exortador, no capítulo 10, Evangelho segundo João, ele é este ladrão a que se refere aqui no versículo 10. E não é só ladrão, porque ele rouba a tua felicidade, ele rouba a tua paz, ele rouba a tua liberdade. Por mais que você queira se livrar dele, aqueles que estão equivocados, eles não podem se livrar dele, por mais que eles tentem. Podem usar o recurso que quiserem, o dinheiro que quiserem, o poder que quiserem. Eles não conseguem se livrar, não da justiça dos homens. Assim como nós não conseguimos nos livrar das coisas que os homens estabeleceram. Porque Satanás é maior do que os homens. E ele faz segundo ele quer. A nossa desgraça é certa. Como é certo que o sol vai novamente amanhã aparecer aqui no nascente. Se ele só nos roubasse, passaríamos uma vida enganados porque ele nos roubou alguma coisa. Mas veja a natureza do diabo. Ele rouba, ele mata. Mata nós fisicamente? Um câncer? Uma AIDS? Uma doença degenerativa? Incurável? Isso não é nada. Você está cheio de feridas? Enfermidade nos ossos? Os médicos não encontraram solução? Isso não é nada. Você não pode imaginar o que existe na morte espiritual. Ele quer te matar espiritualmente, porque depois que você sair desse mundo, deixar o teu corpo, a sua alma será tragada para as regiões da morte. E tomara que você não vá para os infernos. Aí sim você vai ver o que é doença, o que é desgraça, o que é angústia, o que é sede, o que é fome, o que é solidão, o que é desespero. Uma fome que ninguém vai matar, ninguém vai te dar pão. Uma sede que ninguém vai te dar água. Um desespero que ninguém vai te confortar. Uma solidão que ninguém vem te ver. Por mais que você chore, que você grite, que você clame, ele quer te matar. E finalmente, ele quer te destruir. Essa é a natureza de Satanás. E como o mundo deu ouvidos a ele, o mundo está sendo destruído pelo diabo. O homem não pode com ele. Não tem como conter a força deste sistema que está sobre a terra. Que tem um correspondente do lado de lá. O homem acha que pode mudar as regras do lado de cá e consertar o que está do lado de lá, que ele nem sabe que existe. Mas não pode. Satanás é maior do que o mundo e faz o que quer do mundo. E como as igrejas equivocadas, as pessoas equivocadas, os pastores equivocados, os padres equivocados, as religiões equivocadas, o mundo está muito enganado. E o diabo vai destruir a todos. A todos. Nós só temos uma saída. Só temos uma saída, irmãos. Não existe outra. A saída está em Cristo Jesus. Porque ele veio, enfrentou e venceu o diabo. Ele colocou o diabo sob os seus pés. Porque Cristo era alguém diferente de nós, carnalmente? Não. Inteligência? Temos também. Discernimento? Temos também. Mas quando ele desceu dos céus para salvar a nós, sobre ele veio um poder e dons que ninguém nunca teve, irmãos. O poder de Deus, para que o poder de Deus estivesse sobre Satanás. Só ele, se você procurar o Senhor. se você se vestir de saco e cinza, se você deixar de ter opiniões próprias a respeito das coisas espirituais, nós não estamos falando das coisas do mundo, irmãos. Essas coisas vão passar como o vento que vem e que vai. Você não sabe para onde vai, nem fica sinal dele. Assim é a tua vida terrena. Mas enquanto você tiver opiniões sobre Deus, sobre as coisas espirituais, opiniões próprias, você impede que Deus, que Cristo entre na tua vida. Vista-se de saco e cinza. Humilhe-se perante o Senhor. Não é perante a igreja, não, irmãos. Eu poderia me atirar no chão de joelhos, deitar no chão com a face para a terra, como faziam na Idade Média, para humilharem-se diante de Deus. Isso não significa nada. O que nós precisamos nos humilhar é de coração diante do nosso Pai, para que Ele seja propício a nós e Jesus possa entrar na nossa vida e nós termos vitória sobre toda essa desgraça que vem sobre a humanidade. Que fique bem guardado aí no nosso coração o versículo 10, do capítulo 10 do Evangelho segundo João: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Não dê ouvidos a ele, porque ele vai destruir você. Ele vai destruir a tua igreja, ele vai destruir a tua família, ele vai destruir todas as coisas. Esse é o propósito dele, destruir e não manter alguma coisa em ilusão. Os dias dele estão contados. Contados, e ele sabe disso. Outro fato que veio pelos canais televisivos foi uma situação em que um menino de 10 anos entrou na escola onde ele estudava, escondeu uma arma e no momento certo foi até o banheiro, pegou esta arma, veio, atirou na sua professora, saiu e matou-se. Deu um tiro em si mesmo. Criança, segundo os professores, os pais, aqueles que o conhecem, não tem nenhum sinal de anomalia mental, de anormalidade comportamental. Onde é que estão as causas? É como aquele jovem que entrou escola adentro, tempos atrás, no Rio de Janeiro, atirando nas pessoas. Eles ficam se perguntando, mas como que alguém pode se comportar dessa maneira? É porque existem padrões de comportamento que fogem ao conhecimento que nós temos na ciência dos homens. Enquanto o homem não entender que o comportamento pode ser alterado por alguma coisa que está do lado de lá, aquilo que os mestres chamavam de tentação nada mais é do que uma coisa invisível que pode sugerir a alguém que faça uma ou outra coisa. Evidente que isso foge do conhecimento da ciência dos nossos dias, que é cartesiana. 2 e 2 sempre é 4. Na ciência do espírito, nem sempre é 4. Foge ao conhecimento dos nossos dias. Mas a ciência reluta em aceitar que existe um Deus nos céus. Talvez porque os homens tenham feito ao longo da história de Deus uma imagem incompatível com a grandeza do universo. Disseram que Deus era um velhinho de barbas brancas que ficava cercado de anjos a adorá-lo. E que nós tínhamos também que adorá-lo e fazer a ele ofertas e pagar dízimos, enfim, tantas coisas que o homem moderno, de mentalidade científica, acha que é uma história de criancinhas. As igrejas que poderiam mudar isso pioram isso. Os espetáculos que nós assistimos nas redes televisivas, nos canais religiosos, são tristes espetáculos, com algumas exceções. Mas são tristes espetáculos, que cada dia mais lança descrédito na imagem de Deus e descrédito naquilo que é a Igreja de Cristo. Esta é outra obra que o destruidor está fazendo todos os dias. Ele vai lançando descrédito na imagem da igreja e na imagem de Deus. Quando o mundo se resume apenas nas coisas que se vê, como entende a ciência, o diabo fica solto e com toda a liberdade para fazer o que bem entende. As pessoas podem sim ser sugeridas a fazer coisas que no seu estado normal elas não fariam. Não são poucos os crimes e situações que se formam em que os acusados dizem: eu não sabia direito o que estava fazendo, ou eu nem lembro o que fiz. Esses fenômenos na área psíquica já foram estudados, mas sempre sem levar em consideração que existe alguma coisa do lado de lá. Dizem que é histeria coletiva, que é influência do meio, das circunstâncias e tal e coisa. Porque se você admitir que há alguma coisa do lado de lá, você tem que aceitar que Deus existe. E se você aceitar que Deus existe, bom, toda a escritura precisa ser estudada e nós temos que saber qual é a perfeita vontade de Deus. E se Deus existe, se Deus é verdade, o mundo é uma mentira, não é verdadeiro. E se isso é verdade, se o mundo é mesmo uma ilusão, se o mundo não se assenta em alicerces sólidos, em rocha, o fim dele é certo. Aprendemos com Jesus que a casa construída sobre a areia, sobre alicerces falsos, quer dizer sobre conceitos, sobre princípios que não são reais, ela não tem um tempo dilatado de existência. É uma questão de dias, de anos, de algumas décadas, de alguns milênios, para tudo ruir. Está ruim do mundo? Você mesmo responde, não precisa que eu responda. Você mesmo, seja observador, porque Deus te deu inteligência, Deus te deu dons, discernimento, para você olhar para a vida, para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo na sociedade, e você dizer se isso está ou não começando a ruir. Nós que somos crentes, o que podemos fazer? Nada. Vamos mudar o mundo? Não há como mudar. O que fazer? Preservar a nossa vida por meio de Cristo. A nossa família, a nossa casa. Só isso. Nem os nossos bens. Não se preocupe em demasia com as coisas desse mundo. Tudo isso vai passar por grandes mudanças. Nós cremos em Deus, em Jesus, naquele Deus que é Espírito, naquele Deus que está em todos os lugares, em todos os corações que creem. Nós cremos em Jesus Cristo, que é o enviado, veio para nos salvar das armadilhas deste ladrão. Nós cremos no Espírito Santo, que opera a restauração em todos nós, que cerca a nossa vida de cuidados, de carinho, de atenção. Nós cremos que o Senhor voltará em breve, que esta humanidade passará por uma profunda crise. Depois, quando se separar os bodes das ovelhas, o Senhor estabelecerá aqui uma nova ordem, uma Jerusalém nova, não só desse lado da vida, mas do outro lado, no dizer das Escrituras, uma nova terra e novos céus. Eu tenho clamado, eu tenho implorado ao Senhor que não me deixe de fora, que não deixe de fora aqueles a quem eu amo, e que Ele faça o que for preciso, não importa o que, para salvar-nos e permitir que nós façamos parte desta nova vida. Eu não quero ser tragado pelo redemoinho que vai arrastar o diabo, a morte e o inferno para dentro daquilo que se chama um lago de fogo e de enxofre. Eu não quero ser tragado para dentro disso. Eu espero que os irmãos recebam esta palavra com muita seriedade, porque não existe outra porta para entrar a não ser a Jesus. Não há outra porta. O que aconteceu com esta criança? Poderíamos falar horas. As crianças, nós sabemos, elas são reflexos dos pais, até uma certa idade, quando a sua personalidade então desabrocha, para que ela possa assumir a sua própria vida. As famílias estão sendo desgraçadas pelo ladrão. Os pais, de uma maneira geral, não se portam mais com os filhos. As mães, muito menos. Frequentemente se separam, se prostituem, bebem, fumam, usam drogas, falam palavrões, sequer fazem qualquer referência a Deus dentro de casa. Como uma criança pode refletir no espelho a imagem de pais que estão enfermos espiritualmente? E se o mundo quiser, podemos falar na linguagem dele, enfermos moralmente. Quando as crianças começam a ver televisão e a assistir todo tipo de anormalidades e anomalias comportamentais, as telenovelas estão cheias de violência e de transgressões de toda a ordem. Quando as crianças veem isso, as suas identidades estão cada dia mais fragilizadas. Quando as crianças acessam a internet, quando elas usam jogos virtuais, videogames, aonde elas assassinam as pessoas virtualmente. Os irmãos já devem ter visto tais jogos. Podia ser pelo menos uma morte misericordiosa. Vamos imaginar que o menino desse um tiro em alguém, num braço, no peito, saísse umas gotinhas de sangue. Não, é uma coisa que explode a cabeça do sujeito. Miolos para todo lado, sangue para todo lado. E os meninos vão atirando. É o joguinho. As autoridades, na sua hipocrisia, defendendo um tal estado de liberdade que só o diabo mesmo enfiou na cabeça deles, eles deixam que tudo fique à vontade. Afinal de contas, o povo precisa consumir, senão a tal máquina vai parar. E vale tudo. Alguns poucos homens que se revoltam contra isso são colocados de lado, tanto na política como no poder judiciário. Ninguém se importa. E os resultados não podem ser outros senão crianças sem identidade e que são instrumentos fáceis na mão daquele ladrão que nós conhecemos. Vamos ver muito mais, muito mais. Para nós que cremos, vamos a Efésios, capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. O capítulo 6 de Efésios, ele se dedica a falar de diversos assuntos, conforme era comum nos escritos de Paulo. Mas a introdução aqui é muito interessante para a questão da família, porque é uma palavra que aconselha os filhos a obedecerem os seus pais. Os princípios relacionados com a família, a existência de um homem e de uma mulher, eles estão fartamente espalhados pelas Escrituras. Os conselhos para que se preserve a família estão fartamente espalhados pelas Escrituras. Temos um mandamento em que os filhos devem honrar os seus pais. O chamado mandamento com promessa, quer dizer, se você fizer, você vai receber as bênçãos de Deus. Nós temos um outro mandamento que diz sobre o adultério. Não adulterarás. A finalidade deste mandamento é preservar a união conjugal. E são mandamentos capitais. Quer dizer, se você transgredir, você está condenado. Se você não chegar diante de Cristo, você que transgrediu, e pedir ao Senhor que te perdoe, e dizer a Ele: Senhor, eu quero uma vida nova. Eu não vou mais voltar ao chiqueiro. Se você não procurar Jesus, você está condenado. Nós estamos cansados de ver irmãos em segundos e terceiros e quartos relacionamentos conjugais. Algumas pessoas escrevem aqui para a igreja, para a comunidade, perguntando: pastor, o que eu faço? Eu estou no meu quarto relacionamento conjugal, eu não quero ir para o inferno. Vem perguntar para mim, o que que você faz? Você não vem perguntar para mim quando você largou do seu marido, ou da sua esposa, e quando teve o segundo, o terceiro, o quarto, e agora que está no quarto, está desconfiado que vai para o inferno? Procura Jesus, se entenda com Ele. Onde é que Ele está? Não sei, procura. Procura. Pegue as Escrituras, leia as Escrituras, encontra Jesus e pede que Ele te perdoe. Porque senão, aquele turbilhão que eu disse a princípio, aquele redemoinho que vai tragar tudo, você vai junto. Falta seriedade. Os pastores não pregam a importância da vida conjugal. A importância da família, não pregam. Certa feita, perguntaram. Vamos dizer que não haja informações. A falta de conhecimento, ela tem sido a causa de muitas desgraças. Perguntaram certa feita ao reformador Martinho Lutero sobre o casamento. Lutero foi o sujeito que mudou a história. Ele deu origem à igreja protestante. Conhecer o que esses homens pensavam é muito importante, ele e outros companheiros dele. Ele dizia assim: a história da criação nos dá a certeza de que Deus dividiu os seres humanos em dois gêneros, o homem e a mulher, ele e ela. Por isso, cada qual tem de aceitar o corpo tal qual como Deus nos deu. Não está em meu poder transformar-me em mulher, nem em teu poder transformar-se em homem. Deus quer que o homem e a mulher sejam honrados e respeitados. Ele não permite que o homem despreze ou ridicularize a mulher, seja ela casada ou solteira, e vice-versa. De acordo com Gênesis, de acordo com toda a palavra que está nas Escrituras, Deus os fez homem e mulher. Certamente, diz aqui o reformador, continuando, logo após a criação do homem e da mulher, Deus lhes ordenou: sejam férteis, multipliquem-se, encham o mundo e subjulguem todas as coisas, dando ao homem e à mulher autoridade sobre todas as coisas desse mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse versículo nos dá a certeza de que o homem e a mulher devem se unir para se multiplicarem. Assim como não está em meu poder deixar de ser homem, também não está em meu poder ficar sem mulher. Digo mesmo com referência à mulher. Também não está em seu poder ficar sem homem. Não se trata, portanto, de livre escolha ou decisão, mas de algo necessário e natural. Quem é homem tem de ter uma esposa, e quem é mulher tem de ter um marido. O homem e a mulher são criados para se unirem e para ter uma família e para criar filhos. É uma determinação de Deus, muito bem compreendida aqui pelo reformador e pelos homens sérios das igrejas cristãs. Família, uma instituição de Deus. Ah, mas eu tenho os meus problemas. Tá, se entenda com Jesus. A determinação está aqui. Nascer, crescer, casar-se, ter filhos. Isso é determinação de Deus. Se você não seguir a determinação de Deus, nós já sabemos as consequências. Filhos, sede obedientes aos vossos pais. A simples obediência? Não, obediência no Senhor. Quer dizer, seja você obediente segundo os princípios que estão nas nossas escrituras. Não é por nada, não. Quer desobedecer? Desobedeça. Só que está nas escrituras. Você é mocinho, mocinha, menino? O juízo vem só sobre os adultos? Está escrito lá? Lá no Apocalipse está escrito que o juízo vem só sobre os adultos, as crianças e os meninos resistentes, desobedientes? Não, não vão a juízo. Todos vão a juízo. Moços, moças, quem for. Os nossos filhos? Sim. Por acaso o filho do pastor é diferente do filho do crente que está sentado ali? Não, nós somos todos iguais, irmãos. Tirado as cascas sociais e dos postos que nós assumimos para a experiência na vida, nós somos todos igualmente pecadores. O que nos faz diferente é a presença de Cristo na nossa vida. É só. Cristo é que nos faz diferente. Saiu Cristo, permanece a escuridão. Isso é justo, diz o versículo primeiro. Isso é justo. Uma coisa que é justa é uma coisa que está conforme a vontade de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jovem, preste bem atenção aí. Preste bem atenção. Hoje é um desrespeito generalizado dos filhos pelos pais. E os pais cansados da desobediência, eles vão deixando tomar conta. Não enfrentam a responsabilidade da educação, não enfrentam o diabo, não enfrentam o mundo, vão deixando. Lá na frente você vai encontrar o resultado. O resultado da sua indiferença perante os seus filhos. Nós temos aqui um irmão na igreja. É importante essa experiência. Que o menino dele se envolveu com drogas. Ao longo de toda a vida que nós o conhecemos, ele lutou com esse menino. Ele correu atrás de traficante, ele enfrentou tudo quanto é coisa para ver se conseguia tirar o menino desse caminho. O menino acabou preso numa tentativa de assalto. Esse pai sofreu porque ele foi ver o seu filho na cadeia. A polícia espancou o menino de todas as formas. E nós conversando, a gente vê até nessas coisas, poder de Deus. Mas você ver um filho teu espancado, seja por quem for, é muito triste para nós, irmãos. Nós temos que nos colocar no lugar desse irmão e de qualquer outro irmão que viveu uma experiência desse tipo. Mas você tem a certeza que se você não der um tabefe nos seus filhos, quando precisar, como pai, porque hoje a justiça não quer nem deixar você dar umas chineladas no teu filho mais. Grande obra daquele que nós conhecemos. Nós não estamos falando aqui de espancamento não, viu, irmãos? É de dar uns tabefes mesmo, que não machuca ninguém. Se nós não corrigirmos os nossos filhos, se nós não enfrentarmos os nossos filhos, se nós não brigarmos com os nossos filhos por causa da justiça, por causa do bem, por causa da verdade, sabe quem vai bater nos nossos filhos? A polícia. Corrige o teu filho enquanto você pode. Corrige. Enfrenta. Se ele sair por meio da noite, vai lá e pega ele para a orelha, puxa para trás. Se ele não for maior de idade, a questão não é criança maior, se ele quiser ir para o mundo, nós não podemos fazer nada. Esse irmão é maior. Ele lutou com seu filho mesmo depois da maioridade. Mas menino pequeno, 14, 15, 16 anos, enfrentando os pais como nós temos visto. Vai buscar ele onde estiver. Entra, pega para a orelha e puxa para fora. Se estiver fazendo coisas erradas, arrasta para fora do antro. Chama a polícia, vem cá, esse aqui é menor, está aqui onde não podia estar, está fora de hora, fora da minha autoridade. Chama a polícia para levar para a tua casa. É menor de idade, eles não podem fazer o que querem. Faça isso enquanto é tempo, porque depois você vai ver o seu filho sofrer na mão da autoridade. Porque você não mostrou autoridade para eles. Você não tem autoridade. Ora, a criança que não respeita os pais, ela não respeita as leis da sociedade, ela não respeita a autoridade policial, ela não respeita as outras pessoas, não respeita os bens das outras pessoas, não respeita Deus, evidentemente. Tudo começa em casa. Em casa começa tudo. Enquanto é tempo, enfrenta as dores e a responsabilidade de educar o teu filho para que depois você não venha a chorar. Porque quem vai chorar depois é você. Você que vai chorar. Isso ainda a gente corre o risco de, mesmo enfrentando todas essas tarefas, nós ainda perdermos o nosso filho para esse mundo. Corremos um risco. Mas o risco é menor. É muito menor se você fizer o teu papel. Agora, se você não fizer o teu papel, você pode esperar. Você vai ver o que vai acontecer. Jovens, honra o teu pai e a tua mãe, porque ele viveu mais que você. Ele sabe dos perigos da vida. Ele sabe por onde você não deve passar, porque você vai se machucar. Ele sabe o que vai te fazer mal, o que vai te lançar no sofrimento, nas angústias desse mundo. O teu pai quer o teu bem. Tua mãe quer o teu bem. Escuta os mais velhos, por favor. Pelo amor de Deus, escute os mais velhos. Olha o que diz a palavra, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É para o teu bem. Quer ter vida longa? Quer viver em paz? Escuta os teus pais. Nós não queremos impedir você, jovem, de passear, de se divertir. Nossa preocupação são coisas que o mundo está colocando na tua cabeça, que vai destruir a tua vida, a tua felicidade. Nós queremos o teu bem, nós queremos ver você feliz, nós queremos ver você vencer as lutas dessa vida e poder desfrutar todas as coisas boas que Deus te ofereceu. Nós não queremos o seu mal, mas não queremos chorar de ver você no buraco depois. Marido e mulher têm que estar unidos, juntos, juntos. Num só coração, num só pensamento, de preferência numa só igreja. Para que eles tenham força, condições espirituais para educar os filhos e não deixar que os filhos sejam arrastados pelo ladrão. O ladrão não quer senão roubar, matar e destruir. Ele quer os nossos jovens para ele. Ele quer. Vós pais, algumas palavras agora aos pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Quer dizer, não é viver brigando com as crianças. Os nossos filhos precisam ser envolvidos em amor. Mas se em casa não tem amor, há maridos que sequer beijam a sua esposa diante dos filhos, ou dirigem uma palavra de carinho a ela. E esposas também, frias, não dirige uma palavra ao seu marido na frente dos filhos. Eles estão olhando. Hoje minha filha já tem mais de 20 anos. A minha caçula, ela diz assim: pai, eu quando era pequenininha, eu ficava vendo, procurando, sondando para ver o senhor dar um beijo na mamãe. E se eu não desse o beijo na mamãe? Não é? As pessoas não percebem o mal que fazem aos filhos. As pessoas xingam dentro de casa, fala alto, fala palavrões, coisas tristes. As crianças estão absorvendo tudo. Como vai ser? Olha, irmãos, sem o amor de Deus, em Cristo Jesus, não tem como a família subsistir aos ataques desse ladrão. Não tem como. Te apegue a Jesus. Se você não tem uma igreja idônea, séria, procura. Há muitas igrejas, muitas. Cada esquina tem uma igreja. Acha uma igreja, por menor que seja, desde que o homem pregue a Jesus Cristo, salvação, ressurreição, perdão dos pecados, arrependimento da vida velha, vida santa, vida abençoada. Fique nesse lugar, tenha força para vencer o ladrão. Não brigue com teus filhos, ame os teus filhos. E quando precisar, use de energia com eles, de autoridade com eles. Diga não, eu não quero. Eles têm uma resma de argumentos. Os jovens de hoje, esse negócio de MSN, Skype, não sei mais o que, Facebook, são tantas coisas, eles têm argumento para poder, não, olha aí, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí você faz a clássica pergunta, por acaso você paga a comidinha que você come? O material do colégio, você que compra? Você lá no shopping, você lá no cinema, você paga, você ganha quanto? Ah, não ganho nada, então. O que você é dono da tua vida? Por enquanto, a tua vida é de casa. Então, enquanto você não comprar, não pagar, não fazer por tua conta, você precisa me ouvir. Eu não vou te impor, mas nós precisamos nos entender. Use de autoridade. Autoridade de pai e de mãe que o Senhor te deu. Faz umas caras feias de vez em quando. Para eles entenderem que nós não estamos satisfeitos. É assim que nós administramos a meninada. Fazer o que quer, não deixe. Faz parte do processo educativo no ponto de vista de Deus. A nossa educação é fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus, na pessoa de Cristo. E é de tal forma que a palavra diz para nós não atritarmos com as nossas crianças, não ficar o dia inteiro como se nós estivéssemos policiando a meninada. Não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ele explica aqui, ó, criar os teus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O que é admoestar? É instruir com brandura. É sentar e conversar. Não vai discutir com seu filho, com sua filha, quando as coisas estiverem quentes. Satanás está por ali, vamos deixar passar. Depois, chama, senta aqui, eu quero conversar um pouquinho com você. É possível? Hoje tem que perguntar para os meninos, é possível conversar um pouquinho com você? Então vamos conversar, mas não é impossível se nós temos a Jesus. Não é impossível não, porque com Jesus nós podemos pôr o ladrão para correr, porque ele quer matar as nossas crianças. Ele quer destruir tudo. Não vamos deixar. Em nome de Jesus. Nós sejamos abençoados neste dia. E o Espírito Santo derrame da sua paz, derrame da sua instrução aos nossos corações. Nós estamos sedentos pela presença dele em nossas vidas. Que nós sejamos abençoados. Amém.